Entrevista da Hora.
Agora nós estamos iniciando o mês de novembro, quarto dia de novembro, e um mês que é dedicado à saúde do homem. Então nós estamos recebendo aqui hoje nos estúdios o médico urologista, ex-prefeito de São Bento, Jacques Lúcio, que conversa conosco agora em rede para toda a Paraíba. Doutor Jacques, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite para o senhor.
Boa noite, doutor Jacques.
Boa noite, Aron. Boa noite, Wilson. Boa noite a todo o sistema, né, do Hora H, do Mais PB, a TV também que estão nos acompanhando. É uma satisfação sempre falar em educação e saúde, principalmente no Novembro Azul, né, para tocar no assunto realmente da saúde do homem, que o homem precisa, Aron, se cuidar mais. No nosso país, nós temos uma expectativa de vida do homem 7 anos menor do que as mulheres, e muito se dá pela falta de cuidado proativo da saúde do homem. Então a gente tem que insistir nesse assunto. Se fala muito do Novembro Azul, mas na prática pouco o homem tem se mobilizado para cuidar ativamente da saúde. O homem, ele tem o hábito de cuidar da doença, ele espera adoecer para se cuidar, e ele tem que seguir as mulheres, e tem que a mulher ter um hábito rotineiro, né, de cuidado com a saúde, porque assim ele realmente faz prevenção, e assim ele cuidando dele mesmo, ele está cuidando dele e está cuidando dos seus, né? E assim a gente constrói uma sociedade melhor também.
Ainda tem muito aquela história do, eu já ouvi muito isso, ainda tem muito aquela história, doutor, do homem dizer assim, eu vou lá procurar a doença.
Exato, tem, infelizmente. Não é? Ele não está procurando a doença, ele está procurando a cura se tiver doente. Porque muito
e a prevenção, né?
Muito das neoplasias, eram, por exemplo, como a próstata, que o homem ainda tem medo, a neoplasia de próstata, ela é assintomática. Então, quando ela vem ter sintoma, olha, a coisa já saiu, né, do controle. Né? Exatamente. Então, o homem tem que fazer exames mesmo sem sentir nada, que ele não está procurando a doença. Ele está procurando a cura se tiver doente e não souber. Né? O câncer de próstata é um câncer que, na Paraíba, é o que mais mata o homem dentro das neoplasias. E tirando o câncer de pele não melanoma, é o que mais afeta o homem também. Né? Nós temos uma incidência, aqui na Paraíba, de câncer de próstata maior do que a média nacional. Ou seja, aqui está em uma situação ainda pior.
Tem muito a ver também com preconceito?
Tem a ver com preconceito, tem a ver com obesidade, tem a ver com sedentarismo, com a comida, né, não saudável.
O álcool também?
O álcool é um fator indireto, né, para risco de neoplasias de maneira geral.
Cigarro?
O cigarro também, né, próstata especificamente é mais a idade como fator de risco. A grande maioria dos casos vai acima de 50 e mais ainda acima de 65 anos, mas esses cuidados devem começar para a população geral com 50 anos e para a população que tem um histórico familiar, pai, irmão ou tio, com 45 anos. A raça negra também começa um pouquinho antes, com 45 anos. E fatores como alimentação gordurosa, obesidade, sedentarismo, têm uma influência também em aumentar os índices de neoplasia, de cânceres, de maneira geral, e também da próstata.
Tem gente participando com a gente aqui, deixa eu abraçar o Alisson, nossos ouvintes estão ligados nessa entrevista. O José Lucas Barbosa, um abraço, José Lucas Barbosa, é o homem lá do Mercadinho Barbosa, na minha República de Marisópolis, me encontrou para dizer que ouve o programa todos os dias pela rádio Mais FM. Um abraço, meu irmão, obrigado, José Lucas, um abraço para você, para toda a companhia aí que está trabalhando nesse momento. O Júnior Duarte, nosso colega jornalista, radialista, Júnior Duarte está com a gente. O Laércio, segurança em João Pessoa, está ouvindo a Hora H também. Muito obrigado pelo carinho, valeu pela audiência.
Doutor Jacques, o senhor estava falando, o senhor é urologista, especialista na questão de urologia, mas falando de alguns fatores que acabam influenciando para a questão de prejudicar, de agravar, na verdade, as doenças no homem. E a gente tem visto muito nos últimos dias, principalmente entre os jovens, o consumo de vapor, do uso do vapor, do cigarro eletrônico, e também de medicamentos que ajudam, que em tese ajudariam nas questões sexuais. O que é que isso também pode influenciar na saúde do homem?
Olha, o álcool, o cigarro normal, o vape, isso tudo é horrível para a saúde, de maneira geral, tá? Por quê? Porque ele tem um acometimento vascular. Então, todos os órgãos é rico em vasos, né? O pênis é rico em vasos. Então, o acometimento é global. Tudo isso faz muito mal, né? É uma ilusão achar que o vape, que não está fedendo, não está fazendo mal. Aquilo faz tanto mal quanto, tá? Então...
Às vezes é até pior, né?
É, exatamente. Você vê, só de vez em quando estoura um caso, né, na mídia que fala daquilo. Mas aquilo tem tanta substância nociva...
É um veneno de luxo, né?
É, pronto.
É um veneno de luxo.
É realmente o que você colocou de maneira cirúrgica. É um veneno, né, da modernidade, infelizmente. Então aquilo é muito ruim. Existem as medicações, por exemplo, acho que a gente está vivendo agora uma febre das canetas.
Sim.
Aí, das canetas emagrecedoras. As pessoas falam, ah, não, é culpa da caneta. Aquela caneta emagrecedora, o Monjaro, por exemplo, é excepcional. Depois da insulina para o diabético, foi a maior descoberta da ciência.
Por quê?
Porque ela consegue, de fato, interferir em hormônios no organismo que dá saciedade e combate a obesidade. Então, ela é uma droga fantástica.
Mas para determinado tipo de demanda.
Agora, você fazendo mau uso, vai dar errado. É a mesma coisa a tadalafila. A tadalafila é uma droga excepcional. É uma droga que é bom para o pênis, é uma droga que é boa para a próstata, é boa para a bexiga. Existem trabalhos de 2025, estudos que mostram que diminui a chance de doença cerebral vascular no uso frequente de tadalafila. Então, a medicação é muito boa.
Que é um estimulante agora, sexual, né?
Exato, ele é bom para o pênis. Agora, se você usa qualquer remédio que você não pode usar, se você é alérgico à dipirona e toma uma dipirona, você vai passar mal. Eu sou alérgico a caranguejo. Se eu comer caranguejo, eu morro.
Já sabe, né?
A culpa é do caranguejo? Não, a culpa é porque eu tenho uma alergia. Então, a medicação boa para a pessoa errada, dá errado. Então, o uso errado da tadalafila, para a pessoa que não pode usar, por exemplo...
E quem não pode usar, por exemplo?
Quem usa vasodilatadores, por exemplo. Quem tem uma cardiopatia descompensada.
Problema
pode,
do coração, né?
Entendeu? E muitas vezes que acontece esses... Nós vimos muito isso na época que surgiu o Viagra. 20 anos atrás, 15 anos atrás. Fulano morreu porque tomou o Viagra. E na realidade não era o Viagra que estava matando, porque essas medicações são boas para o coração. Elas são vasodilatadoras também, são boas para o coração. Aquele homem não fazia nenhum tipo de atividade física, era sedentário, obeso, toma aquela medicação, muitas vezes com bebida, muitas vezes com substâncias nocivas também ao organismo, e a junção disso tudo com atividade física extrema na hora do ato sexual é que leva ao infarto. Então a culpa é do Viagra? Não. Então, a culpa é do sedentarismo, da obesidade, da junção com bebida alcoólica. Todos esses fatores levam a um problema.
Tem uma coisa pior, doutor Jacques, porque o senhor falou aí, por exemplo, do Viagra e do tadalafila, que chama?
Isso, é tadalafila. Falando no nome comercial, bom, porque são que as pessoas entendem, né?
Talvez o pior seja o uso desnecessário.
Exato,
desse tipo de droga.
Por exemplo.
Porque tem gente com tanta insegurança sexual que o cara já vai tomar achando que aquilo ali é a solução de um problema que ele nem tem.
Exato.
Então ele cria uma dependência daquilo que ele nem precisa.
Eu há 10 anos eu escrevi um artigo sobre isso, né? Porque a gente estava se tornando dependente de algo que a gente nem precisava ainda, né? Porque essas drogas, elas têm um tempo de vida muito curto, né? A gente nem sabe ao certo, nas décadas para frente, o que é que...
Que vão vir novas também, né?
No uso não indicado. No uso indicado, a gente já tem respaldo científico. Mas nesse uso não indicado, por exemplo, tá na moda usar para ir para academia. Tá errado.
É demais.
Nada a ver. Tá? Porque você toma um vasodilatador...
O máximo que pode acontecer que o cara usa um Viagra
para aumentar
academia,
a vascularização na hora,
pode
tá
acontecer
errado.
É um constrangimento.
Isso.
Né?
A fisiopatologia da medicação tá totalmente errada. Então, se usar a tadalafila para ir para academia, é tolice. Tem que usar para namorar mesmo, para quem precisa, mas conversando com o médico.
Para hora H, né?
Para hora H, né? Mas, sob indicação médica, conversando. Não adianta só ter uma vontade, ir na farmácia, comprar um remédio e achar que ele vai resolver os problemas. Né? Porque a disfunção erétil é apenas um sintoma de uma doença sistêmica. Né? Então, se você não trata, de fato, o que está acontecendo no organismo que está levando à disfunção erétil, você está tapando o sol com a peneira.
Nós estamos recebendo aqui hoje nos estúdios o médico urologista Jacques Lúcio, ex-prefeito de São Bento, 6:40. Você pode participar conosco, mandar sua interação nos nossos canais 993-465236. Era onde eu só abraçar aqui, que mandou mensagem pra gente, foi o Jaris Max Gomes. Ele tá junto da esposa, acho que é Alcineide Egídio. Eles estão parabenizando a filha dele, Maitê Egídio, que está completando hoje 12 anos e ouvindo aqui a Hora H. Um abraço e parabéns. Valeu. Maitê Egídio está acompanhando a gente da cidade de Bernardino Batista, no Alto Sertão da Paraíba.
Um abraço para todo mundo que está com a gente na Rádio Princesa FM. Rádio e TV Princesa FM, a mais moderna do Sertão da Paraíba, pronta para o futuro, meu amigo Júnior Duarte. O doutor Marlon Arthur, ele é vice-prefeito de Uiraúna, é médico também, dizendo, Neron, abraço aí para vocês da Hora H, manda um abraço para o amigo doutor Jars, avante sempre, muito bom ele estar aí. Um abraço, doutor Marlon. Um querido amigo também, superintendente, diretor do Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa, doutor Marcelo Lucena, sempre ouvinte do programa Hora H, nos dando brinde do prazer, da alegria, da audiência. O Cristiano, motorista de aplicativo de Uber, um abraço para você, Cristiano. Valeu pelo carinho, valeu pela audiência. Vamos deixar o Alisson algumas perguntas para depois do intervalo, o doutor Jacques responder. Abraçando também ao prefeito de Bernardino Batista, que teve ontem aqui, mas está dizendo que está no trânsito agora, retornando de João Pessoa para o Sertão, ouvindo a Hora H, parabenizando o programa pela forma como se conduz o jornalismo. Obrigado, prefeito Aldo Andrade de Bernardino Batista.
Heron, a gente vai deixar algumas perguntas políticas para depois do intervalo, mas rapidinho, doutor Jacques, o José Antônio mandou mensagem dizendo o seguinte: tem muita propaganda que aparece no Instagram de chá masculino para emagrecer. Isso é verdade? É verdade?
Pô, veja só, o chá é muito bom, tá? O chá, tudo que vier da natureza, né? É muito bom. Agora, infelizmente, a internet é uma das coisas mais fantásticas que aconteceu com a modernidade, mas tem muita pilantragem, tá? Não é só na saúde, tem para muita coisa, né? Tem muito gato por lebre, infelizmente, né? Prometendo algo, como também existe muito, Olson, mágicas, pílulas mágicas para a disfunção erétil, né? Que muitas vezes até faz mal à pessoa, né? Então, é bom conversar com o médico da sua confiança, que te acompanha, para saber de fato o que é bom e o que é ruim, e para cuidar da saúde ativamente e não ir atrás dessas pílulas mágicas que vendem por aí, que muitas vezes não dá o resultado necessário.
Hoje, conversando no estúdio com o doutor Jacques Lúcio, médico urologista, ex-prefeito de São Bento e também pré-candidato a deputado estadual pelo PSB, pelo menos até agora, né, Wallace?
Era o Rotterdam Duarte, que estava falando agora há pouco sobre a questão da operação lá no Rio de Janeiro. Ele fez uma chapa aqui, tão misturada aqui para as eleições do próximo ano, dizendo doutor Jacques para deputado estadual, lançou até você para deputado federal, viu?
Foi?
João Azevedo, toda Marcelo pista, Queiroga para bota senador. Efraim Filho, governador, e Ronaldo Caiado,
presidente. Você é a chapa dele,
né? Juntou todo
como
mundo.
Como é o nome assim? Do homem para cobrar logo o voto dele?
Rotterdam Duarte.
Rotterdam, vou cobrar esse voto, viu, Rotterdam? Mais um para conta.
6:48, Serão, estamos de volta aqui na Hora H, conversando também com aqui nos estúdios com o médico Jacques Lúcio, que falava sobre algumas questões voltadas para a saúde. Mas bora falar também sobre a saúde política, doutor Jacques. O senhor cumpriu recentemente os dois mandatos à frente da Prefeitura de São Bento e agora está como um pré-candidato a deputado estadual. O que é que tem lhe movido a tentar disputar uma vaga na Assembleia Legislativa?
Nós tivemos a oportunidade, graças a Deus, de comandar os destinos da nossa cidade em São Bento por 8 anos, né, uma vontade do povo abençoada por Deus, e a gente conseguiu, Olson, fazer a realização de sonhos, né, de muita coisa que existia na cidade, desde o início da cidade, desde antes da cidade, e graças ao trabalho, né, ao agir desinteressado da gestão pública, você consegue de fato, né, fazer a transformação na vida das pessoas. Isso nos move, né, isso nos dá força quando a gente vê o resultado em todas as esferas. São Bento foi super premiada, desde de saúde, educação, meio ambiente, mobilidade, infraestrutura, a ter reconhecimento pelo Conselho Federal de Administração, pelo grande índice de governabilidade, sendo reconhecida, né, no Brasil inteiro. Foi a sexta cidade de melhor governabilidade, né, do país, e a primeira do Norte-Nordeste, de 30 a 100 mil habitantes. Isso demonstra que quando se quer fazer, né, na gestão pública séria, desinteressada e, claro, com honestidade, compromisso e verdadeira, a coisa realmente acontece de fato. Então, isso nos move para que, através do setor público, a gente consiga avançar em políticas públicas verdadeiras que se constrói, principalmente para quem mais precisa.
A pergunta é: candidato pelo PSB, o seu atual partido, pelo qual o senhor foi prefeito reeleito, ou por outra legenda? Essa é uma pergunta danada de difícil, né?
Não, difícil não. Não? Eu tô no PSB de maneira confortável, tive convites de outras legendas, mas não conversei sobre isso com o governador, que é o presidente do nosso partido, né? Eu espero que haja essa construção, nós já estamos em novembro, acho que também há tempo para isso, nós temos até início de abril, né, para se conversar e se dialogar por isso. Eu estou bem no PSB, não tem nenhum, absolutamente nenhum problema. Eu espero que haja, né, essa construção de uma nominata que seja competitiva e vitoriosa para o PSB. Né? Então, não vejo nenhum problema, tem tempo para isso, né, e o governador vai ponderar sobre a chapa, já teve reunião sobre a chapa de deputado federal, e eu acho que na hora certa ele vai chamar para que a gente discuta também a chapa de estadual.
PSB tem um caminho aí delineado pelo presidente estadual, o governador João Azevedo, de uma chapa pré-montada aí. Ele, Nabô, para o Senado, Lucas Ribeiro como candidato a governador. O senhor apoia essa chapa ou está dialogando sobre ela?
Não, estou dialogando. Eu acredito que a política, o importante da política é dialogar com qualquer vertente que se coloca à disposição. Eu acho que a majoritária está se fechando ainda, né? Está se fechando o ano, e eu acho que a partir do final desse ano para o início do próximo ano, vai de fato, né, tá desenhada as majoritárias no nosso estado, e a gente com muita tranquilidade, ouvindo as pessoas, conversando e dialogando sobre o futuro da Paraíba cada vez mais forte e melhor, a gente vai chegar a um denominador comum, como fizemos isso com muita tranquilidade nas outras oportunidades. Então, eu tenho certeza que isso vai ser ponderado, vai ser conversado.
O senhor defende o quê para o PSB? Para 2026?
Eu acho que...
Que caminho, que postura?
Que o governador tem tudo para ser candidato a senador. Né? Eu tenho orado para que ele tenha essa decisão, que seja a decisão melhor para ele, para a família e, claro, para o povo da Paraíba. Não tenho nenhuma dúvida que em João, sendo candidato, será um excelente senador, visto que é, sem sombra de dúvida, na minha opinião, o melhor governador da história da Paraíba, né? E tem grande contribuição, não é um quadro só da Paraíba, João, é um quadro nacional, né? De experiência técnica, administrativa, e que com certeza a Paraíba ganharia muito no Senado com o João Azevedo. E com certeza também sob a liderança do governador, tem tudo para ter chapas fortes, não só de federal, mas como de estadual, para melhorar as bancadas, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Eu acho que o governador tá voltou de viagem, né? E ele, com certeza, agora no final do ano, ele deve colocar isso em pauta, a pauta política também, né? Já que ele assumiu, de fato, né, o partido na Paraíba.
Sobre São Bento, há pelo menos três lideranças polarizando a disputa lá para a Assembleia. O senhor, deputado Márcio Roberto, também o deputado Galeide Souza. Três deputados que hoje fazem parte da base do governo João Azevedo. Até que ponto isso vai poder influenciar? Ou como é que vai ser o diálogo entre essas três lideranças na disputa regional em São Bento? São Bento que nos escuta agora na Solidária FM.
O senhor tem dificuldade de conviver num palanque estadual com essas outras duas figuras ou consegue separar?
Não, acho que não tem nada a ver. Acho que primeiro você tem que fazer um projeto de Paraíba, projeto para as pessoas. Né? Você pode conversar e dialogar e estar presente com qualquer pessoa em qualquer momento. Isso não existe, isso é coisa da velha política. Em 2018, 2022, eu coordenei a campanha do governador João Azevedo na nossa região, no Médio Piranhas. Em 2022, por exemplo, eu tentei fazer um palanque único em São Bento.
Não conseguiu?
Não consegui. Né? Porque teve gente que não quis de jeito nenhum.
Márcio Roberto não topou?
Que se houvesse isso, ele descia. Porque não, na época ele era antagonista de outra figura pública. Mas eu acho que a gente tem que conversar, tem que dialogar, e não é tempo para isso, né? para essa velha política. É tempo de olhar para frente, é tempo de construção, e não existe isso, não. E eu acho também que é importante que o eleitor tenha diversas possibilidades, diversos nomes, porque assim ele vai olhar o passado daquela pessoa, vai olhar o presente, o que aquela pessoa quer para o futuro. Então isso faz parte da democracia, uma democracia forte, é uma democracia que tem muitos nomes à disposição da população, para a população analisar, ponderar e votar. Então eu vejo como uma coisa boa se ter muitos candidatos, porque isso dá mais possibilidade de fato para o cidadão fazer a escolha certa.
Doutor Jacques Lúcio, obrigado pela presença aqui na Hora H, com a Paraíba inteira ligada com a gente.
Agradeço o convite da Hora H de sempre, escuto muito rádio.
Obrigado.
Um abraço, né, a Solidária FM, a toda a nossa querida São Bento, especialmente ao Sertão. Obrigado pelo convite, o Olson, Heron.
Obrigado, prefeito.
Né, quero agradecer a todas as pessoas que entraram em contato também. Né, Marlon é urologista também,
isso,
que você falou.
Mandar
um abraço para Marlon. Marcelo, diretor do Laureano, que tem feito um excelente trabalho, e quero dar destaque também, nós temos hoje na Paraíba um melhor robô para a cirurgia que existe no mundo. O Laureano tem esse robô, nós conseguimos operar, né, e consegue melhores índices de cura, melhores índices de função sexual e urinária com o robô. Isso é uma técnica que chegou para ficar e chegou na Paraíba esse ano, e o Laureano tem o robô que é um dos melhores do mundo aqui na nossa terra, na nossa cidade, e com certeza tem muito a contribuir, muito ainda à sociedade.